Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Após quase 2 anos de trabalho com as oficinas, que surgiram como parte do projeto de colaboração social do Instituto Pachter, estamos agora nos últimos dias dessas oficinas, em breve elas cessarão. Mas outros projetos muito, muito bonitos virão aí à frente. Alguns dos senhores que fazem as aulas à noite já estão acompanhando as aulas testes para o que vem no futuro próximo. Muito bonito, muito inspirador. Quase uma consequência do trabalho que durante quase 2 anos fizemos aqui. O nosso trabalho de hoje é muito bonito, aliás, muito inspirador, com uma das escritoras que aqui no Brasil tem feito um trabalho muito bonito, que é a Lucy Collin. Lucy Collin, ela, além de uma estudiosa das letras, ela também ela estudou na USP, né, em São Paulo, e ela é tradutora também, traduziu Cummings para o Brasil, para o português. Gertrude Stein também traduziu, entre outros muitos trabalhos que ela fez. E tem vários textos de beleza e profundidade raras. Um deles nós vamos ver hoje. Que, aliás, é quase uma crônica. Ele é muito, muito breve e muito bonito, muito inspirador. Vamos começar com uma analogia. Olhem, considerem que cada um de nós precisou fazer uma breve viagem. Cada um foi até um lugar próximo, uma cidadezinha próxima de onde mora. E lá, nessa cidadezinha, você se deu conta de que esqueceu algo na sua casa. Então, você liga para uma pessoa próxima, um familiar, ou um amigo, uma amiga próxima, e pede, diz, por favor, vá até lá minha casa, meu apartamento, e pegue para mim. Às vezes, você deixou lá um pendrive que tem o material que você ia apresentar lá no trabalho, está todo ele ali. Então, você pede para a pessoa ir e entregar para alguém que está de passagem e levará até você. E aí, essa pessoa, claro, vai. Só que essa pessoa, esse familiar, esse amigo, nunca esteve na sua casa. Quando ele entra lá na sua casa, você, na pressa, não explicou direito onde é que estava. Você deixou alinhavado onde estava esse pendrive. Aí a pessoa precisa olhar. E ela, enquanto olha, ela olha a sua sala e ela pensa, puxa, a sala da casa do meu amigo, da minha amiga, tem tudo a ver com ele, com ela. Ou ele diz, será que ela não falou no quarto? Vou lá dar uma olhada no quarto. Quando chega no seu quarto, também tem essa impressão. Nossa, era bem como eu imaginava que seria o quarto dele, dela. Passa pela sua biblioteca, dá uma olhada nos livros, por alto, e diz, olha, vai até a cozinha beber um pouco de água antes de sair, já achou o pendrive, sabe que você tem urgência. E aí, vai embora. No outro dia, quando você liga para agradecer, essa pessoa diz, olha, fulano, fulana, sua casa é a sua cara. Ou, a sua casa não tem nada a ver com você, como é que você mora nessa casa? Eu achei até que eu tinha entrado numa casa errada. Nós trabalhamos questões assim quando lidamos lá na estrutura de pensamento com a axiologia, valores, e aí nós trabalhamos valoração por ausência e outras complexidades mais. É aquela situação que algumas pessoas só dão valor, né? Lembram do ditado do adágio, só dá valor quando perde. Alguns são assim, né? Perdeu aí, puxa, como era bacana aquilo que eu tinha. Outros não precisam perder, valoram independente da perda, ou de estar perto ou distante, cada pessoa de uma forma. Pois esse texto que essa escritora brasileira escreve é realmente belíssimo sobre isso. A Lucy Collins, ela faz uma apresentação de uma pessoa por várias vozes. Por vezes parece a pessoa mesma não se pronuncia, mas muitos que escrevem para essa pessoa. Então, são várias pessoas que escrevem para o Frederico. E, aliás, às vezes, chamando o Frederico Frederic ou Frederic em vários idiomas, né? Em francês, em espanhol, em português, em inglês, para a gente ter ideia da dimensão das várias versões dessa pessoa. Claro que às vezes uma versão dessas não tem nada a ver com o Frederico, muito longe dele. Mas à medida que as várias versões do Frederico começam a circunscrever o personagem, o Frederico, que não aparece, parece esperando Godot, nós vamos tendo uma ideia cada vez mais próxima. De certa maneira, muito daquilo que temos em nossas vidas, que fazemos em nossas vidas, representam parte desse retrato existencial. Até onde isso, de fato, é um espelho nosso, isso tem muitas variáveis envolvidas aí que pedem por verificação. Frederic, querido, começa uma dessas mensagens. Dá uma olhada nas suas coisas. E vê, por favor, se você, botou abreviado VC, não levou por acaso um rim meu e talvez uma parte do meu fígado, por engano, uma artéria pulmonar e um pedaço do fêmur. Eu tenho notado, depois que você foi embora, escreveu VC, e depois que você foi embora, que está difícil andar, respirar, digerir. E faz 2 dias já que eu não molho as plantas da varanda. Devem ter morrido. Até a maneira como essa pessoa escreve é complicado para quem lê, porque as pontuações aqui não são exatamente como eu li para vocês. Faltam pontos, faltam vírgula e faltam outras coisas no texto. Viram o que essa pessoa está dizendo? Frederico foi embora da vida dela e ela se ressente de coisas que ele deve ter levado, como um rim, um fígado e outras coisas. Ela pede para verificar. Vamos, por favor, construindo o Frederico tanto quanto possível a partir disso. Às vezes nós não teremos o Frederico. Ele vai chegar diante de nós, nós tomaremos um susto, perguntaremos quem é você. Isso é? Vocês não estudaram personagem todo o tempo? É que há muitas variações que não dependem apenas de quem descreve. Seu Frederico, sua mãe ligou dizendo que terminou de fazer o cachecol daquela cor que o senhor pediu e que ela vai deixar em cima da sua cama, já que quando o senhor chega é sempre à noite e ela não tem aguentado ficar esperando até tão tarde. Talvez a cor não seja a mesma que o senhor escolheu, porque naquele dia estava escuro e os azuis eram frágeis, os vermelhos débeis, os cinzas absolutos. E ela acabou confeccionando uma coisa bege mesmo, e de sisal, para o senhor enrolar em volta do seu pescoço. Frederick, sua avó, não aguentou a cirurgia, morreu. Mas isso já faz 12 anos. E também o nosso gato morreu no ano passado. E a samambaia está definhando e as panelas estão sem cabo assim sendo. É melhor você se acostumar com o que vai ver ao abrir a porta, a janela, a geladeira. Tem bem pouca coisa. Tem bem pouca coisa ali. Tem bem poucas pessoas na plateia. Talvez, enquanto estou lendo esses elementos, alguns não consigam atrelar o Frederico a essas coisas, né? Por exemplo, quando ela diz, sua avó não aguentou a cirurgia e morreu, mas isso faz 12 anos. Ora, onde está o Frederico nisso? Frederico é alguém para quem um dado como esse, para alguém que lhe diz, pode ser relevante segundo essa pessoa que está assim dizendo. Quando você encontra um amigo e diz para ele, olhe, chegou aquele quadro que eu encomendei, sabe, aquele feito em óleo sobre tela, belíssimo, o artista é lá da região de Gramado, levou um mês para chegar, você não quer ir lá em casa hoje à noite ver, não? O que você está fazendo? Você não diz isso para qualquer amigo seu, você diz isso para um amigo que tem de alguma maneira uma vinculação com isso. Pois então, sua avó não aguentou a cirurgia e morreu, mas isso já faz 12 anos. Bem, por alguma razão que nós não sabemos, nem temos ideia, essa pessoa achou que esse discurso era cabível, uma parte qualquer da alma da vida do Frederico. Se isso de fato tem a ver com o Frederico, bem, isso é uma outra questão. Para essa pessoa terá. Entre outras coisas, esse texto da Colin, da Lucy Colin, nos faz lembrar que muito daquilo que pessoas até que nos amam ou que nós amamos, por vezes fazem registros que nada tem a ver conosco, estão lá na cabeça da pessoa por alguma razão e que participam da intercessão. Por vezes deixamos assim, por vezes queremos arrumar isso, por vezes outras coisas, né? Fred, perdi a escova de dentes, admito, deve ter sido dentro do ônibus, porque estava lotadíssimo e apertado, e as pessoas suavam e bufavam e reclamavam, e eu devo ter tentado tirar qualquer coisa do bolso, como, por assim dizer, um lenço, e a escova caiu, e com ela lá se foram todas as manhãs na frente do espelho, sorrindo e dizendo para si, 2 pontos, sim, estão brilhantes e perfeitos, agora convém manter o estado de alerta, porque às vezes a gente sorri do jeito errado. Considerem, por favor, mensagens, recados, comunicações ou o que ocorre quando encontramos pessoas nas ansas do nosso convívio. Não é assim que isso se passa. Alguns são factuais e tratam daquilo que é a ordem do dia, a pauta. Olha, não vai esquecer de fazer o cadastramento lá na escola, senão você perde a matrícula. Né? Amigos que são muito pontuais para isso. Outros são saudosistas, parece que a gente encontra e sempre surge o passado diante de nós. Não importa que as coisas estejam voltadas para o futuro, encontrou aquele amigo, você já sabe, até a respiração muda, né? Um suspiro, tá bem, vamos falar do passado. E às vezes estão falando de outras coisas, mas até isso tem alguma relação com o passado. Isso sem falar naqueles amigos que a gente encontra e que não sabe bem se são amigos ou se são outras coisas, não é? E por aí vai. O texto traz muito disso. Fredinho, o quilo da carne está caríssimo e seu pai acabou preferindo roubar. Não foi um ato bonito. Seu pai está preso, sente a sua falta. Seu pai saiu para comprar a carne e faz já 12 anos que ainda não chegou o metrô. Deve estar lotado. A rua deve estar longa. A calçada deve estar esburacada e consome milhares de pares de sapato. E até pés e pernas inteiras. Não está fácil comprar um bom par do que quer que seja hoje em dia. Acaba-se preferindo roubar. Que coisa, não? Será que o Fredinho tem a ver com essas histórias? É muito significativo. Esses retratos feitos assim, por vezes, são muito precisos e por vezes são tão distantes que mal você avista no horizonte do que eles estão tratando. Teve uma ocasião quando eu viajava pelo Brasil todo o tempo, todos os dias praticamente, que eu dava aulas em São Luís, no Maranhão, e lá eu atendia numa paróquia periférica, num lugar longe do centro daquela linda cidade de São Luís, a paróquia do Padre Alcides, meu querido amigo e aluno na época. E aí lá eu atendi, ele me dava uma sala, eu atendia pessoas, algumas, a maioria gratuitamente, não podiam pagar. E uma ocasião atendi uma senhora, uma freirinha, que se tornou uma grande amiga até falecer. Mas antes de ela chegar, não é, a senhora que estava lá secretariando me disse: olha, doutor, é assim, 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 essa pessoa que vem assim e tal. O que ela descreveu, né, puxa, era dramático. A pessoa que eu iria encontrar em seguida, talvez não conseguisse sequer andar até ali. Não foi nada disso que aconteceu. Aquela freirinha chegou sorrindo, muitas rugas no rosto, muitas histórias para contar. E completamente diferente. Aquela descrição não tinha a ver com a pessoa que ali estava, como também não tinha a ver com a história dela, nem o que ela veio fazer ali. Então, e aqui chegamos ao cerne da nossa oficina de hoje. São os retratos fotográficos existenciais, que por vezes não poderiam nem ter o nome de retratos. E olhem, isso muitas vezes com o melhor dos propósitos. Lembram aquela situação em que você fotografa existencialmente alguém? Foi um casamento pavoroso, terminou há 20 anos. E aí você reencontra a pessoa um dia na feira do livro da cidade, um dia de sol, de brisa, um outono bonito, 20 anos passaram. E você vê aquela pessoa e você diz: olha, nem se aproxime de mim que eu sei bem quem você é. 20 anos depois, você fotografou aquela pessoa 20 anos existencialmente. Como você sabe que ela não mudou completamente? Como você sabe que ela não é outra pessoa completamente diferente? Como você sabe que ela não é mais ainda a mesma pessoa que ela era? A gente não sabe. Mas se não dermos uma chance, ao menos, de pronunciamento, nós vamos olhar para uma fotografia dizendo que a fotografia é a pessoa, num reducionismo imenso. Há pais que olham um filho de 40 anos e estão olhando o filho quando tinha 6. Isso pode ocasionar uma série de coisas. Dr. Frederic, enviaram a senha e será bem fácil conseguir a mala, as passagens, a roupa para colocar na mala e o destino. Vão financiar tudo, pagarão também um lanchinho. Com a senha vem um manual que explica com todos os detalhes como cozinhar legumes no vapor, como fazer a manutenção do chuveiro da suíte, como dourar a pílula, como escrever um ensaio com apenas meios parágrafos. Basta saber de cor o estribilho e repetir 3 vezes apenas, 3 vezes a cada hora do dia. PS: batizamos os peixes aqui em casa mesmo e lhes demos nomes. Desculpe, eu queria dizer os meninos. Frederic, querido, talvez a mesma pessoa lá do início, né? Infelizmente a tampa do bueiro que você devolveu não coube, ficou folgada. E todos deduzimos que você deve ter se enganado e enviado outra. Pode, por gentileza, dar uma olhada entre os teus pertences para ver se não está aí? E também vasculha um dos bolsos para ver se encontra as coisas que te pedi num bilhetinho de outro dia, de outra manhã, de outra época, de outra envergadura. É, coisas como baço, artérias, se encontrar um alicate também. PS: quando o galo cantar 3 vezes, pode acordar. Fred, decidi escrever. Não foi fácil, você sabe como sou para essas coisas de ferrugem, essas coisas de espera, essas coisas de romper madrugadas pensando essas coisas, de X para fotografia. Algo de indelicado se instaurou no discurso, eu queria avisá-lo. Algo que pode causar desconforto. Também aproveito para contar que encontrei a parte do fêmur e estou andando perfeitamente bem. Alguém garantiu que até setembro estarei chutando. Alguém cogitou que, se tudo der certo, Mesmo até dezembro, estarei correndo, com excepcional desenvoltura. PS. Consegui a grana para escovar e para ferradura. Tua mãe fez esta gentileza. Frederick, por favor, ao voltar, não acenda as luzes da casa, nem da sala. Não faça barulho, por favor. Não sente no sofá. Não pise forte. Não arraste a mala sobre o assoalho. Não jogue papel no vaso. Não espirre, não soluce. Não ligue a TV muito alto. Não limpe o sapato com barro no tapetinho. Não suje o fogão fritando coisas que espirram. Não cante. Não declame um poema. Não dance, em hipótese nenhuma. Não precisa lavar as louças da pia, mas pode vir. PS. O silêncio está no mesmo lugar. Cuidado para não tropeçar nele. Lucy Collin. Que trabalho maravilhoso, bonito, inspirador para os nossos dias. Olhem, durante uma conferência que eu fiz numa escola no Nordeste, uma escola muito bonita, e o tema era conhecimento presumido. Naquela época eu estava explicando para jovens adolescentes, e eles estavam muito atentos, muito interessados no tema, sobre o que é isso, conhecimento presumido. Você convive um pouco com uma pessoa, ou às vezes não convive nada, e aí ela vai te dizer uma coisa, você já se antecipa e diz, não precisa falar, eu sei muito bem o que você vai dizer. E já oferece a partir daí respostas alternativas. Entendam, a pessoa não disse. Nós é que nos antecipamos. Eu sei bem o que você vai dizer. Ou então, eu já sei muito bem o que você está pensando. Essa apropriação de discurso que... E olhem, por vezes a pessoa diria exatamente aquilo que nós imaginamos. Mas até assim, muito provavelmente será diferente, até assim, porque há acentuações ao contexto, aos dilemas da vida ao redor disso. Muitos, com o tempo, acabam engessando seus ouvidos existenciais e não ouvem mais nada a não ser o eco daquilo que querem ouvir. Não que isso inviabilize a existência, que inviabilize a vida, mas vai tornar muitas das coisas ao redor espelhos. Para quem se relaciona bem com espelhos, talvez isso possa ser interessante, mas é para quem não tem relações com isso e prefere manter os ouvidos, a alma aberta para ouvir de fato, para compreender de fato. Para esses, talvez, o que nós vimos hoje da Lucy Collin traga reflexões e inspirações profundas e interessantes. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Alguns terão aula daqui meia hora, uma aula que também é um teste para eles, os projetos que estamos tentando viabilizar, né? Buscando viabilizar. E a todos vocês eu convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma oficina, a mais uma história inspiradora. Tudo bem? Um bom descanso. Até amanhã, pessoal.